Olá, boa tarde. A semana ficou marcada pela crise no Sporting, crise no comando técnico, José Peseiro afastado após derrota com o Estoril Praia num jogo a contar para a Taça da Liga e pela série negra do Benfica, 3 jogos sem ganhar, não acontecia há 8 anos, nunca tinha sucedido com o Rui Vitória, estavam de ver a derrota com o Moreirense, 3-1 no Estádio da Luz, após resultados negativos. Combelense e Ajax adensou as dúvidas. A semana foi positiva para o Porto, que além do triunfo contra o Varzim na Taça da Liga, derrotou o Marítimo na Madeira, manteve a liderança partilhada com o Sporting de Braga antes do jogo de líderes na próxima jornada. Esta semana regressam as competições europeias com Porto, Lokomotiv de Moscovo, Benfica, Ajax e Arsenal Sporting. Abrimos o debate na emissão clássica entre os grandes adeptos. Nuno Encarnação, olá, viva Nuno.
Olá, boa tarde.
Telmo Correia, Telmo.
Olá, olá, boa tarde.
E Jaime Arão Ferreira, olá Jaime.
Viva, boa tarde.
E é primeiro a análise da semana do Sporting, mais na perspectiva das decisões tomadas do que propriamente do futebol jogado. Sporting ganha em Santa Clara, Tiago Fernandes interinamente a dar uma boa resposta, a liderar a equipa nesta vitória em São Miguel, em Ponta Delgada, mas obviamente queria ouvi-lo sobre esta decisão de afastar José Peseiro e tudo indica de contratar Marcel Kaiser, um treinador holandês que não conhece o futebol nacional, reconstituindo a equipa técnica. Inclusive há indicações de que Rodolfo poderá voltar ao ativo e acompanhar Kaiser como adjunto.
Boa noite, antes de mais nada, agora relativamente à decisão de despedir José Peseiro, devo dizer que qualquer presidente tem o direito de ter o seu projeto e de definir o seu projeto na altura em que considerar mais conveniente, não é? Apanhou eventualmente muita gente de surpresa, foi o meu caso, devo dizer. No entanto, devo também sublinhar que ele tem todo o direito a fazê-lo numa altura em que o Sporting, evidentemente, não primava pelas boas exibições e também pelos bons resultados, não é? Basta ver a derrota em Portimão, basta ver a dificuldade que teve para dar a volta na Ucrânia ao Vorskla, basta ver a forma como foi derrotado em casa pelo Estoril, e isso terá sido, digo eu, a gota d'água que fez transbordar o copo da paciência de Frederico Varandas. Relativamente ao novo treinador do Sporting, eu gostaria de não me pronunciar muito sobre esse Marcel Kaiser, porque efetivamente não tenho nenhuma confirmação oficial por parte do clube e tenho...
Não está ainda confirmado.
Não está ainda confirmado, o que me leva a pensar... ou pelo menos de uma forma mais serena e mais prudente, me leva a esperar, aguardar tranquilamente por uma decisão, por uma informação oficial por parte do Sporting, uhum, relativamente ao novo treinador, porque pode ser Marcel Kaiser, e efetivamente, mas pode não ser. E, portanto, eu, relativamente a isso, eu posso falar sobre Marcel Kaiser, não é? Mas não tenho a certeza absoluta. Uhum. Por exemplo, pessoalmente, um nome que me entusiasmaria extraordinariamente, eu sei que está fora das cogitações do Sporting, mas é um nome, eu diria, até desconhecido do grande público, que é Julian Nagelsmann, que eu acho que era um treinador fantástico para o Sporting. Evidentemente, não creio que seja possível...
Olhando para qualquer um dos dois perfis, o que está a propor e aquele que tem sido indicado na comunicação social por vários meios nos últimos 2 dias, 3 dias, desde sexta-feira, como o provável sucessor de José Peseiro, não acha que o Sporting ganharia em ter um treinador com maior conhecimento da Liga Portuguesa?
Eu acho que não. Eu acho essa visão muito, um pouquinho limitada, se me permite, Tiago.
Porque... É uma falácia.
Eu não diria que é uma falácia, eu acho que é uma verdade que não é uma verdade. É uma mentira muitas vezes repetida e que se tornou verdade. Uhum. Por uma razão simples, porque entrando a meio da época, obviamente, e face às contingências porque o Sporting tem atravessado nos últimos meses, não se pode esperar naturalmente que o Sporting seja candidato efetivo ao título. Claro que é um dos três grandes de Portugal, claro que entra sempre para ganhar, mas daí até a ser um efetivo candidato ao título, vai uma distância grande. Aliás, eu já o tinha referido aqui, até em junho, se não estou em erro. E, portanto, eu julgo que não se pode exigir Marcelo Kaiser, ou seja ele, seja outro treinador que venha para o Sporting, a conquista do título. Agora, efetivamente, ele vai ter esta meia temporada, um pouquinho mais, para se ambientar ao clube, para se ambientar ao país, para conhecer os jogadores, e a favor de Marcelo Kaiser está o facto de ter uma experiência bastante, bastante bem sucedida no Ajax Sub-21, não é? No Young Ajax, não é? Que joga na 2ª Liga, que aí, efetivamente, tal como acontece em Portugal, quando vence também não pode ascender ao escalão superior, por motivos óbvios, não é verdade? E ele ficou em segundo lugar, conheceu muito bem a formação do Ajax, que é digamos, um padrão mundial, não é? Em termos de formação, uma referência incontornável. Lançou jovens, que estão agora... digamos, a sedimentar a sua ação na equipa principal do Ajax, e consequentemente eu acho que é um treinador que tem tudo a ver com a cultura do clube, exatamente. Uhum. E portanto, nada a opor relativamente a isso, embora evidentemente para mim haja um aspecto que é fundamental, é que a partir de agora Frederico Varandas vai estar diretamente vinculado aos sucessos ou insucessos, claro, do treinador. Isso é inevitável, uhum. Isso é inevitável, mas também isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, claro, não é?
O Nuno, enfim, se olhasse para os resultados e tendo em conta o que nos foi dizendo aqui sobre o Sporting, diria que não havia motivo para substituir, porque na sua perspectiva era inteligente o Sporting não jogar para em todas as competições da mesma forma, com o mesmo compromisso,
claro,
não é?
E continua a
defender-se. Portanto, uma derrota na Taça da Liga, na sua perspectiva, não seria relevante.
Não seria relevante, e já o defendi por várias vezes, já expliquei qual é que é a minha teoria sobre a Taça da Liga e a Taça de Portugal.
A recuperá-la.
E de facto, eu espantou-me este despedimento do José Peseiro, por uma razão simples. Pensei que Frederico Varandas quisesse, nesta primeira parte do mandato, arrumar a casa financeiramente e deixar as coisas desportivamente correr com aquilo que tinha herdado, quer dizer, porque agora só poderia fazer grandes alterações em dezembro, contratando dois ou três jogadores ou fazendo aqui alguma diferença. E ainda para mais quando o Zé Peseiro, quer dizer, tem mantido o Sporting vivo, apesar desta derrota em casa, passada a Taça da Liga, tem mantido o Sporting vivo, que apesar de todas as vicissitudes que aconteceram no verão, Zé Peseiro não tem sido um mau treinador, teve um empate na Luz, teve vários méritos por aí fora, quer dizer, não teve uma exibição má contra o Arsenal, e por isso está a fazer o que pode e o que é possível.
A equipa chega-se à frente na Liga e também na Liga Europa, que são as competições principais.
Exatamente. Agora, Frederico Varandas, ao tomar esta atitude, que é uma atitude sempre silenciosa, quer dizer, raramente se ouve Frederico Varandas, é uma maneira dele comunicar, como Vieira também comunica dessa maneira, que é comunica pouco. E comunicando pouco, nós podemos cada vez pensar mais, quer dizer, e temos essa hipótese de pensar mais porque temos pouca informação e percebemos pouco o que é que vai na cabeça de cada um. Agora, Frederico Varandas, aquilo que já me estava a dizer é verdade, quer dizer, chama a si, a partir de agora, os focos todos para a sua responsabilidade, quer dizer, assume definitivamente o cargo, corta com o passado, um passado recente, que Sousa Sintra tão bem escolheu e que depois tão bem criticou, logo a seguir. E chama a si, quando ninguém faria prever, arranja outra crise no Sporting, porque eu acho que um resultado negativo contra o Estoril em casa para a Taça da Liga não é uma crise no Sporting, mas arranja de facto uma crise no Sporting, porque há uma mudança de treinador, saiu-lhe bem nesta jornada, porque foi ganhar aos Açores, como é evidente, e evidente terá todo o mérito e toda a razão se ganhar todos os jogos daqui para a frente. E se as apostas que ele fizer tiverem resultados esportivos. No dia em que isso não acontecer, expõe-se mais e está sujeito a uma maior pedrada no charco. Porque, Tiago, vejamos o caso insólito. Eu hoje estou a debater aqui com o quarto e quinto classificado do campeonato. Por isso, alguma coisa vai mal para os lados de Alvalade e da Luz, mas nem Alvalade está, quanto a mim, a superar as expectativas tão más que nós tínhamos no início do campeonato, pelas razões que toda a gente conhece. Quer dizer, E acho que Peseiro aí estava a fazer um trabalho perfeitamente aceitável. Era um homem que conhecia a casa, conhece os jogadores, conhece a academia, e eu não consigo compreender esta ideia de que alguém vem de fora conhecendo melhor todos estes jogadores. É impossível, porque quem vem de fora, do estrangeiro, não conhece a realidade portuguesa, não conhece a cultura do Sporting, como, portanto, é evidente, por isso, mais próximas que sejam.
Isso é uma questão para si.
E eu acho que é uma questão numa altura de turbulência destas. Quer dizer, eu acho que se pode contratar um treinador estrangeiro quando o clube está a surfar a onda mais alta, quando está numa cadência diferente. Agora, numa situação de crise, eu tenho muitas dúvidas disso. Eu acho que seria o que é nacional é bom.
Eu, por acaso, não vejo assim. Eu acho que o que é fundamental para o Sporting é um treinador de projeto. Esta época é uma temporada extraordinariamente difícil para o Sporting. Consequentemente, e conforme eu disse, este treinador tem hipótese de, durante esta meia época, ambientar-se ao clube, aos jogadores, a tudo, ao país, etc. E relativamente à observação do Nuno de estar a debater com o quarto e com o quinto.
Sem qualquer desprimor.
Bem,
só dizer,
sem qualquer desprimor.
Não, nada disso.
Mas atenção.
É só para dizer, a
atenção,
crise em que está instalado.
Também podemos dizer que o Porto está na liderança a par do Sporting,
claro,
de Braga.
Claro,
o que é,
mas objetivamente,
o que é,
objetivamente.
Mas objetivamente o quê? À oitava ou à nona jornada?
Não.
É uma decisão factual.
Sim, é uma decisão factual, mas que é muito prematura.
O Braga e o Rio Ave
acima. Peço
desculpa, meus senhores.
É
não prolonguem. Objetivamente,
posso dizer qualquer coisa sobre isso?
Objetivamente e em tempo real está a debater com o terceiro e com o quinto.
Exatamente.
Porque o Rio Ave acaba
de
consentir um golo.
Não,
eu entrei com um zero do Rio Ave.
Está errado.
É isso, não é isso mesmo.
Continua errado.
Eu estou a atualizar porque os nossos ouvintes em Vila do Conde, que não tenham acesso ao resultado, podiam pensar que estavam a ganhar e não estão. Telmo, diga-nos.
Não, está errado.
Claro que pode.
Está errado. Tia.
Porquê que está errado?
Está
a classificação está errada?
Eu não
a
sei
classificação?
Se o sim.
Ah,
vamos,
é?
Vamos
está errada.
Vamos
a então, Tiago,
vamos,
estou atualizada.
Vamos admitir que o Nuno Encarnação. O Porto sabe sempre muitas coisas. Sabe o que tem que saber e o que não tem que saber. E tem boas ligações
já
à arbitragem.
Faltava,
portanto, o Nuno
faltava.
É capaz de... Não, essa é evidente, com a ironia. Uhum. Mas o Nuno é capaz de ter alguma informação
então,
sobre como é que vai
então
acabar o jogo do Rio Ave.
Claro, exato. O que é que está errado? Diga-nos lá.
Se o Rio Ave não ganhar, está a debater com o terceiro e quarto. O Rio Ave é o quinto.
Sim, mas o Galeno faz o 2-1.
Portanto, é o terceiro e quarto. Neste momento, está a debater com o terceiro e quarto.
E, portanto,
rebaixou o Sporting de um lugar e o Benfica também, a não ser que o Nuno já saiba como é que vai acabar
bem
o Rio Ave. A tua classificação só está certa se o Rio Ave...
Não vamos continuar com a classificação,
Telmo.
Não vamos continuar com a classificação. Objetivamente,
não,
o Sporting é terceiro, o Benfica é quinto, o Rio Ave está em quarto. Em tempo real é assim.
Segunda coisa que eu também não concordo com aquilo que o Nuno disse... é esta ideia de que os presidentes comunicam assim ou comunicam pouco ou não sei o quê. Enfim, uma coisa que é verdade é, eu acho, todos os presidentes dos grandes clubes comunicam de forma escolhida em momentos, ora mais fáceis, ora mais difíceis, não é? Vimos, de resto, o presidente do Benfica escolher um momento particularmente difícil, porque ele achou que era importante dizer e comunicar, mas comunicam de forma recatada. Quer dizer, o presidente do Porto não é exceção em relação a isso. O único presidente que comunicava todos os dias a propósito e a despropósito era o anterior presidente do Sporting, coisa que eu acho que não tenha dado muito bom resultado. Quer dizer, portanto, aí eu acho normal que os presidentes se resguardem um bocado e escolham os seus momentos de comunicação, por assim dizer. Em relação ao que disse o Jaime, e é aquilo que estamos a falar, as mudanças no Sporting, há uma parte que eu concordo com o Jaime, de resto não posso deixar de concordar, acho que é um facto objetivo, há outra que eu acho que é possível ter mais dúvidas, ou seja, a parte que eu concordo com o Jaime é quando ele diz o Presidente tem direito. Bom, isso é uma verdade objetiva, o Presidente tem que dirigir o clube, foi para isso que foi eleito, e portanto se o Presidente acha que é a altura de mudar, ou se este treinador não corresponde ao projeto dele, tem direito, isso parece-me um facto indiscutível. Aquilo que eu tenho mais dúvidas, compreendo, enfim, e eu na posição do Jaime provavelmente também olharia, ou procuraria olhar para esta situação de um ponto de vista positivo e com esperança, o que de resto é uma cor que é verde normalmente, e portanto acho normal que o Jaime tenha essa esperança. É evidente que eu acho que há alguma dúvida, quer dizer, portanto, alguns sportinguistas estarão confiantes, outros estarão mais dubitativos desta mesma opção, porque é certo que um treinador entrar agora Se for, de facto, um treinador estrangeiro, eu sei muito pouco deste Kaiser, sei que, de facto, não é o Beckenbauer, que era o Kaiser mais conhecido. Este é o outro, e é como é, o outro era Kaiser.
Mas este é o sobrinho de um jogador que eu vi jogar, curiosamente, nos Estados da Luz, e que era extraordinário, fazia asa esquerda do Ajax com o Cruyff. Era o Cruyff, o Kaiser?
Ah, o Kaiser, o sim. Kaiser, sim, havia um Kaiser, havia um Kaiser.
Era extraordinário,
havia
um Kaiser, era um jogador fabuloso.
Havia um Kaiser nessa grande equipa, havia, sim, senhor, estás a lembrar bem. Pronto, mas não é este, e, portanto, quer dizer, sei pouco sobre o Kaiser, sobre o outro que o Jaime disse, então confesso que não sei nada, mas só pode ser uma coisa, é que se de facto não for este e for o outro...
Ah, não, mas o outro não, aqui... não, o outro eu não lancei certo. Como segunda hipótese. Pronto. Eu falei apenas
sim,
de título
sim,
pessoal.
Que tu gostarias.
Era
sim.
um jogador, era
pronto.
Um treinador que eu
sobre
gostaria,
esse, então, não sei
mas
nada.
Que a esmagadora maioria das pessoas até nem conhece.
O que é que eu acho desta decisão? Quer dizer, acho de facto uma decisão que nos diz à partida que aparentemente o Peseiro tinha o destino traçado, não é? Quer dizer, nós vimos de alguma forma o Sousa Sintra, que foi quem o contratou um bocadinho a tirar-lhe o tapete quando começou a dizer que ele tinha demorado muito tempo a decidir e não sei que tal naquela entrevista que falámos aqui, assim por alto, sim. do Sousa Sintra. Ah, bom, e agora realmente percebe-se que este não era o treinador de Frederico de Varandas e que ele tinha uma outra ideia e, portanto, aproveitando um mau momento e uma derrota do Sporting para a Taça da Liga, pôs em ação o seu plano de ir buscar o treinador, que provavelmente será aquele que ele quer,
mas
a confirmar
era,
ou não.
Desculpa, eu não percebi, mas qual era então a ideia de Frederico Varandas quando era o treinador do Sporting?
Não, a ideia, das duas uma, ou ele achava bem manter o Peseiro, e o Peseiro era um treinador que tinha toda a confiança dele, ou queria outro treinador.
Ah, não, mas isso
e, portanto,
desde o princípio parece, pelas notícias
não era
que vêm,
evidente,
que não era
campanha,
que,
e durante
que
a própria campanha
era,
e tal, isso
não era,
o treinador não era
do,
evidente
do
durante a própria campanha, não, tal,
durante,
não era evidente. Eu estou a dizer como observador externo,
durante a campanha é diferente.
Mas,
portanto,
fica a ideia que o Peseiro teria os dias contados. Há aqui depois uma história que isto tem a ver com os médicos, não sei se tem a ver com os médicos, não tem a ver com os médicos, já é outro problema. Acho que, de facto, para o presidente do Sporting, e eu aí volto a concordar um pouco com aquilo que disse o Nuno Encarnação, para o presidente do Sporting, se calhar, aproveitar este tempo para arrumar a casa faria sentido com um treinador, que eu acho que podia estar a ser muito bom ou não estar a ser tão bom como seria esperado, o que quisermos, mas um treinador que, de facto, teve o mérito de aceitar aquilo que na altura não era evidente nem era fácil para nenhum treinador, que era pegar no Sporting numa situação particularmente difícil, com jogadores a regressar, com jogadores que não regressaram, com uma equipa traumatizada pelos acontecimentos violentos de Alcochete, e portanto o José Peseiro assumiu essa missão, que
o
era uma
que
missão de algum risco.
Estás a dizer é verdade, mas também podemos ver exatamente ao contrário. Por outro lado, era a última oportunidade que o Peseiro tinha de treinar um grande em Portugal, uma grande equipa.
Não sei se era a última,
não?
Até uma
então
outra.
Vamos ver.
Vamos terminar, tem algo mais
mas,
a dizer?
Mas pronto, acho um bocadinho isso. Acho que o presidente do Sporting daqui para a frente... enfim, aquilo que se costuma chamar no futebol, como no movimento associativo, como até na política, uma certa ideia de estado de graça, a partir daqui não. Ou seja, é a maior responsabilidade do presidente do Sporting, porque ele toma a sua primeira grande decisão pública, assume a responsabilidade por ela e, a partir daqui, corra bem ou corra mal, estará na Berlim.
Sim, claro. Embora o estado de graça se possa prolongar, até em função do treinador chegar, durante mais algum tempo.
Mas a partir daqui ele toma, de facto, as rédeas.
Claro, mas isso eu próprio disse, não é?
Sim, está no fundo a reforçar uma ideia que já tinha ficado. Daqui a pouco falamos do Benfica, dos resultados da semana e também do Rui Vitória. Até já. Tomamos o debate nos grandes adeptos e dou a palavra ao Telmo Correia para analisar o que se passa no Benfica, o momento do Benfica, e dizer-nos, Telmo, de forma objetiva, se conseguir, o que é que se passa, o que é que está a explicar e o que é que explica esta série negra de três jogos sem perder.
Tiago, nós não falámos, não, no Benfica nunca são os árbitros. Não, tu é que gostas muito de falar de árbitros. No Benfica nunca são os árbitros. E comigo então, não sei, se calhar não costumas ouvir-me, mas se me ouves, sabes que comigo nunca são os árbitros, ainda que este seja um campeonato obviamente marcado por um clube que está a ser ajudado, mas isso é evidente, mas não é disso que eu quero
o
falar
Benfica?
Quando falo do Benfica. Não, sabes muito bem quem é que tem tido,
vamos
quem
falar do Benfica.
Tem tido as decisões sucessivas. Quando chegarmos à vez do Porto, falaremos da arbitragem.
Sim, vamos ver se temos tempo para o Porto.
É, no Porto é cá a arbitragem, não é o Benfica. Aqui, em relação ao Benfica, Tiago, essa pergunta, é a pergunta mais difícil de todas, e é uma pergunta que costuma-se dizer naqueles concursos, não é? Do $1 milhão, ou lá o que é que é. Porque, de facto, eu, por muito que conheço o Benfica, por muito que acompanho o Benfica, não tenho uma explicação completa, nem cabal, para este mau momento do Benfica. Quer dizer, é evidente que eu várias vezes neguei em várias circunstâncias a existência de uma crise, continuo a achar que não há uma crise estrutural no Benfica, ou espero que não haja. Há uma crise de resultados, e a crise de resultados é muito evidente e ficou muito exposta com este péssimo jogo com o Moreirense. Quer dizer, porque eu posso dizer que o jogo de Amsterdão, porque a crise está a ser somada nas três derrotas, não é?
Sim.
O jogo de Amsterdão não é para mim um problema. Quer dizer, acho que o Benfica até faz um bom jogo contra uma equipa muitíssimo competente, tem infelicidade de sofrer um golo já em período de compensação.
Entra bem com o Moreirense, entra bem com o Belenenses, mas
entra
não,
bem
não
com o Belenenses, entra bem com o Belenenses, entra bem com o Belenenses, faz um mau jogo em que há erros de arbitragem, mas como eu disse aqui, não são os erros de arbitragem que desculpam um mau jogo do Benfica, uma equipa como o Benfica, quando perde com o Belenenses. Oh, Nuno, eu digo isso há anos. Uma equipa como o Benfica, quando perde, por exemplo, com o Belenenses.
Disse na semana passada.
Disse na semana passada, volto a dizer hoje, é preciso é que ouçam. Portanto, não é, não pode desculpar-se com a arbitragem quando faz o jogo que fez no Jamor, ia dizer no Restelo outra vez, mas isso é vício. Quando faz o jogo que fez no Jamor, apesar de ter entrado bem. E agora pior ainda, e por muito que haja também um ou outro lance que se possa discutir, mas é um lance até que já não mudaria o destino do jogo, quer dizer, eu acho que há um penalti sobre o Sérvio, mas é ao minuto 89 ou 90, o Benfica estava a perder 3-1, quer dizer, não é por aí, quer dizer, o resultado é mau, a primeira parte é péssima e a equipa desapareceu do jogo. É evidente que depois há aqui uma penalização grande da parte dos adeptos, e nem todos têm a mesma opinião, eu tenho sido e continuo a ser um defensor da estabilidade e da estabilidade com o Rui Vitória, mas há muitos adeptos muito críticos do treinador. Agora, quer dizer, não é só também o treinador, quer dizer, porque num jogo destes, quer dizer, eu vi os desportivos todos, tenho aqui um, mas também vi os outros, quer dizer, e gosto de ouvir a opinião dos especialistas, e jogadores que normalmente são considerados os melhores em campo, que têm notas elevadas. Vamos ver a classificação que os próprios especialistas dão, e que é a mesma que eu dou e que já estava a dar durante o jogo. Há alguns jogadores do Benfica não existiram. Não existiram, quer dizer, a defesa não defendeu, mostrou-se nervosa, quer dizer, repare, por exemplo, num Jardel, que ainda por cima é capitão de equipa, faz um passe oferecendo um golo ao Moreirense, depois naquele lance, está bem, eu até posso achar que alguns árbitros naquela circunstância advertiam os dois jogadores, porque o jogador do Moreirense também está a fazer alguma coisa para ele depois lhe dar a cotovelada, admitindo que foi uma cotovelada, ou pelo menos pôs o braço, mas deu-lhe. E, portanto, mas o Jardel, isso demonstra o próprio nervosismo do Jardel. No primeiro gol do Moreirense aparecem 5 jogadores para 3 do Benfica, com o Grimaldo parado lá atrás. O meio-campo não funcionou, Jetson, Pizzi, muito abaixo do normal. E, portanto, houve ali claramente uma equipa intranquila e nervosa, quando não seria de esperar. Eu esperava que o Benfica reagisse, esperava que o Benfica tivesse feito um bom jogo com o Moreirense. O que é certo é que não o fez. Agora, dito isto, Tiago, eu consigo saber porquê, enfim...
Não consegue.
A explicação habitual é de um dia mau, mas, quer dizer, mas já não são um, já são pelo menos dois. São pelo menos 2 dias maus.
Conseguem dar alguma explicação e, eventualmente, e depois o Telmo comenta, 4 hipóteses, Jaime, Luís Filipe Vieira está a falar demais, a equipa está cansada pela forma como entrou na competição... Rui Vitória perdeu definitivamente o balneário e aqui coloco uma outra questão, até que ponto é que a saída de Luizão se pode estar a refletir nisto tudo. Ora. Jaime?
Olha, eu respondo afirmativamente às quatro questões eu respondo afirmativamente, porque eu acho efetivamente que Luís Filipe Vieira não esteve nada bem na entrevista que deu, nada bem, porque mais uma vez empurra com a barriga, e agora já é para 15 anos ser campeão europeu daqui a 15 anos, dominar o futebol português daqui a 10 anos, dentro de 10 anos, ou seja, atira para um horizonte temporal imenso, para além de garantir praticamente que se vai candidatar não só em 2020, como para os 2 mandatos a seguir, que eu acho uma coisa extraordinária. Portanto, relativamente à primeira questão, está respondida, não é? Em relação à segunda, que tem a ver, se eu não estou em erro, com...
Achei piada perdermos-nos neste raciocínio. O cansaço da equipa era a segunda hipótese.
Não, o cansaço da equipa. O cansaço da equipa, eu acho.
O balneário, exato, quarto, não, o protagonismo que o Luizão tinha.
Exatamente. Quer dizer, o cansaço da equipa.
Os centrais estão a jogar como estão.
O cansaço da equipa prende-se, no meu entender, também com as outras perguntas que o Tiago faz. Ou seja, eu acho que, e isto era evidente para toda a gente, que o jogo com o Moreirense era de capital importância para todos. e nós não vimos um toque reunir daqueles jogadores em campo, efetivamente não vimos. Daí a questão que se pode colocar de, e que o Tiago muito bem toca nessa ferida, se estiver efetivamente aberta, que é o balneário estará efetivamente ainda com o Rui Vitória ou não? Eu acho duvidoso, eu acho que fica aqui efetivamente uma mancha, ou pelo menos uma dúvida muito grande, não é? Quanto ao cansaço da equipa,
sim, claro.
parece-me que é uma explicação mais banal, eu diria, mais
ainda
comum.
Ainda assim há alternativas, o plantel do Benfica.
Claro, claro que tem alternativas.
Como o Sporting também tem, podem não ser as ideais, mas o do Benfica tem.
Mas o Benfica manteve tudo idêntico, manteve o mesmo treinador, manteve a mesma estrutura, manteve o mesmo presidente.
Nenhum comentário.
A ausência de Luizão, obviamente, que ainda para mais tendo acontecido a saída dele no momento em que aconteceu, adensa as dúvidas sobre se Luizão não teria lugar nesta defesa, porque esta defesa está a tremer por todos os lados. Já vimos várias expulsões seguidas de jogadores da defesa, de jogadores centrais,
claro,
do centro da defesa.
Mas
não
bem,
é?
Outras mal.
Agora, efetivamente, há uma coisa que é incontornável, e agora vamos reportar a factos, é que nos últimos 3 jogos o Benfica marca 1 golo e sofre 6. E para o campeonato o Benfica tem 2 jogos em que está a perder por 2 golos de diferença aos 45 minutos, e depois, nos segundos 45 minutos, não consegue marcar nenhum golo. Portanto, não há reação do Benfica.
Sim, essa estatística é muito
palpável em termos
evidente,
de resultado.
Claro.
E isto é preocupante.
Nuno,
para qualquer benfiquista, digo eu.
Para onde é que vai a sua reflexão? Ou consegue identificar algum aspecto mais evidente para explicar este momento do Benfica?
O Benfica entrou frágil do ponto de vista da sua direção neste campeonato. Aliás, tem sido frágil esta direção desde o último campeonato com tudo aquilo que nós conhecemos. Rui Vitória não se entusiasma com o discurso do Luís Filipe Vieira e os jogadores não se entusiasmam com o discurso do Rui Vitória nem com o Luís Filipe Vieira. É aquilo que eu posso ver. Tanto discursaram nas últimas semanas que foi o contrário daquilo que se esperava. Comemoraram os 15 anos de Vieira na Luz, prometeu que iria ser campeão europeu, e nada disso está à vista. Quer dizer, está à vista completamente a falência de um clube, entre aspas, do ponto de vista desportivo, não estou a dizer falência financeira, mas daquilo, cada vez que o Presidente fala, acontece um resultado negativo a seguir. Cada vez que o Rui Vitória diz que vamos para a frente, andam para trás como o caranguejo no jogo a seguir. E por isso, há aqui qualquer coisa que não está a bater bem. É evidente que os adeptos não podem, à exceção de Telmo Correia, não podem estar contentes com esta direção e com este treinador. Quer dizer, o Telmo deve ser dos poucos adeptos que eu conheço que acha que pode conviver com uma situação destas, que não há crise no Benfica, que são coisas passageiras, 3 derrotas seguidas. E pergunto eu assim, e se agora nas Champions o Benfica tem outra vez um mau resultado com a Ajax e a seguir perde então dela? O que é que, por exemplo, o Telmo Correia vai defender depois destes 5 resultados negativos, hipotéticos? Quer dizer, vai dizer que são situações pontuais? Quer dizer, 3 derrotas seguidas num clube grande não podem ser consideradas situações pontuais.
O Telmo irá alguma, gerir as expectativas alguma coisa... de outra forma, imagino eu, mas pode obviamente responder, porque essa também é, enfim...
Isto é lançar a bola para a frente.
É a pergunta que se tem que colocar, porque a bola vai voltar a rolar.
Claro.
A semana é impiedosa, Telmo.
Não, eu não respondi às suas perguntas, Tiago, que só os outros é que falarem, portanto acho que devo começar por responder às suas perguntas e dar a minha opinião também sobre elas. Em primeiro lugar...
Foste o primeiro a falar sobre o Benfica.
Não, está bem, mas ainda sem as perguntas do Tiago, que vocês responderam.
Os tópicos que eu lancei, os tópicos que eu não os considerou.
Não tinha ainda os tópicos, mas tenho opinião sobre eles. Quer dizer, em primeiro lugar, o Presidente do Benfica falou demais, não, o Presidente do Benfica falou bem, falou oportunamente, era oportuno falar, até por tudo aquilo que tem sido... o ataque movido contra o Benfica, até pelos nossos adversários, ele veio esclarecer uma série de questões, em alguns pontos poderá ter estado muito bem, noutros menos bem, isso como que em qualquer entrevista, mas acho que era importante ele falar, portanto, e acho que isso não tem influência nenhuma no rendimento da equipa, nem no resto. A equipa revela algum cansaço? Sim, a equipa revela algum cansaço. As mudanças de jogadores-chave, e designadamente a própria saída do Luizão, pode significar que há necessariamente reequilíbrios no balneário e que quer o treinador, quer o presidente, tem que estar atentos a isso. Eu não sei, não é? Mas presumo que sim. Aí não posso dizer nem que sim nem que não, mas admito que sim, com certeza. Um jogador que foi capitão durante tanto tempo, com a influência do Luizão, há uma mudança, obviamente, no balneário, em que provavelmente terão que existir novas lideranças, e por isso é que eu leio na imprensa desportiva, só sei o que li na imprensa desportiva, sim, que o presidente do Benfica traído ao Seixal, precisamente falar com os capitães de equipa, para tentar pôr alguma ordem nisso mesmo. Por outro lado, existem ainda reforços que ou não chegaram, ou há lesões, ou não se afirmaram, e, portanto, há aqui um período de transição. O Jaime dizia uma coisa que é verdade, em relação aos golos marcados e sofridos. Há, no entanto, um dado interessante, que é o Benfica marca um golo com 60 remates, e muitos dos quais perigosos. Quer dizer, portanto, há um problema de finalização também.
Não é só de finalização.
E há um problema de qualidade da defesa, com certeza. A defesa não está bem.
Quando o Benfica passa 90 minutos em dois jogos para marcar um único golo...
Não estou a contrariar o que disseste, mas como é que é
possível? Ainda para mais tendo de reagir.
Mas como é que uma equipa grande faz 60 remates e marca um golo também? Quer dizer, portanto, é de facto...
É muito desajustado.
É desajustado e é estranho.
Não está assim tão grande.
A questão aqui é uma coisa que não é seguramente...
Porto, é curioso, julgo que na época passada, com essa dificuldade em concretizar, ou terá sido numa época anterior, o Nuno poderá precisar.
Não, houve alturas que sim, que eram muitos remates e pouca.
Mas não acabou, apesar
de pouca concretização.
E a seleção nacional, obviamente, no ano em que foi campeã da Europa,
agora,
tinha uma estatística de 27 ou 28
remates. Mas só para terminar e para não deixar de responder à sua pergunta, quer dizer, há uma questão que é evidente, há uma questão que eu sei que não é, quer dizer, ou seja, que é aquela que o Nuno Encarnação acha que é. Ou seja, o problema disto tudo é uma intriga. Não, o problema disto tudo não é uma intriga, quer dizer, é preciso ter um raciocínio muito rebuscado para achar que o problema disto tudo é intriga, ou que há, enfim, quando o clube dele atinge um recorde passivo de 400 e não sei quantos milhões, quando tudo desce, exceto o salário do presidente, e quando está na situação em que está, ele vem-me dizer que há uma falência, que há uma falência do Benfica.
Desportiva, eu reafirmei, o Tiago viu bem isto.
E da desportiva estamos muito longe, a época, estamos na nona jornada, estamos muito longe disso.
Mas parecia soar outra
coisa. Eu acho que o momento em que...
Não, mas eu pus a bolo.
Não, Tiago, sabe o que aconteceu? No momento em que estava a acontecer a falência do Benfica, tocou o despertador e o Nuno Encarnação acordou. E, portanto, já não houve falência do Benfica. O que
é algo?
E depois também não é verdade.
Tu estás em quinto lugar, mesmo com o Rio Ave empatado.
Continuas errado em quarto.
O Nuno deixou uma provocação que é válida. Como é que responde a ela para sairmos,
com certeza.
Mas muito eficaz.
Com certeza, Tiago, com certeza que essa avaliação está a ser feita e tem que ser feita momento a momento. Ou seja, eu, por princípio, e também já o disse, não é deste ano, não é deste dia, não é de agora, eu por princípio acho que um clube grande não anda a fazer chicotadas psicológicas à nona jornada, nem a não sei o quê, quer dizer, portanto aposta normalmente na estabilidade. E é a minha opção.
É a derrota seguida.
Claro que pode depender das situações, mas é a minha opção. E acho que o Benfica, normalmente, até se nós olharmos para o percurso do presidente do Benfica, ele despediu uma vez o Fernando Santos à primeira jornada e diz que se arrependeu, não é? E manteve o Jorge Jesus quando ninguém criou o Jorge Jesus. Aí sim, era uma minoria na qual eu estava.
Mas se a semana
uma minoria
mal,
muito Telmo, pequena que defendia a continuidade do treinador.
Desta forma, eu agora, acho... não ganhar nenhum dos dois jogos que aí vem.
Tiago, eu para já não admito, nem me parece que isso vá acontecer. Sim. Quer dizer, eu acho que o Benfica tem que responder e tem que responder já com o Ajax. É evidente que quando o Benfica, depois do jogo do Jamor, voltou a não ganhar ao Moreirense, a margem estreita-se. E por muito que eu acho que o Rui Vitória ainda pode ser parte da solução, eu não vou dizer que o Rui Vitória não encontra alguma fragilidade neste momento. Com certeza que encontra um treinador de um grande, que aconteceu uma coisa que a ele nunca tinha acontecido e que ao Benfica não acontecia há não sei quantos anos. Foi perder dois jogos seguidos para o campeonato. É evidente que a margem para o treinador se estreitou. Agora, o que eu acho é que não anulou, mas estreitou. E agora, essa leitura tem que ser feita, em primeiro lugar, pelo presidente do Benfica. Quer dizer, ou seja, se as coisas continuarem a correr mal...
Então, espera pelos resultados.
É evidente que o Benfica tem que procurar outra solução. E será o próprio Rui Vitória a assumi-lo, porque se há coisa que eu reconheço ao Rui Vitória, é uma enorme seriedade pessoal
cenário
e profissional. Ou seja, ele será o primeiro a dizer, neste momento eu não
com
tenho condições.
Com cautela, não exclui esse cenário.
Não exclui esse cenário. Agora, o primeiro ano correu-lhe muito mal. Ele disse que dava a volta e deu. E deu, sim. Portanto, eu acho que eu tenho esperança que ele consiga ainda dar a volta e apoio nisso, porque acho que é o que os adeptos devem fazer.
Em boa verdade, é justo dizer, Rui Vitória não entrou bem em ambos os campeonatos, no que perdeu ano passado, há dois anos.
Entrou muito mal no primeiro,
e
entrou muito mal.
E partindo de trás para a frente, conseguiu recuperar
e ser campeão
em duas edições da Liga.
Eu continuo a esperar que isso aconteça, e acho até por uma questão de justiça e pelo trabalho que ele já fez no Benfica, quer dizer, eu neste momento escolho a apoiá-lo, mas é a minha opção pessoal, que sei que há benfiquistas que não pensam assim, olha, só demonstra que os benfiquistas de facto pensa cada um pela sua cabeça.
Bom, Nuno, a palavra final, mas antes atualizamos a classificação em tempo real. De facto, o Sporting e o Benfica estão em quarto, quinto, ao intervalo do Rio Ave 2, Nacional 1. O Rio Ave acabou de marcar. hotel.
Nuno, e o Porto
manteve a liderança eventualmente
partilhada com o Braga. Estaremos cá esta semana para fazer novamente esse debate entre com o Fernando Almeida Santos. De resto, olhamos para o Braga e para o Vitória na jornada, na semana passada, na emissão que fizemos no sábado, aqui no Grandes Adeptos Total. Numa semana positiva para o Porto, em síntese, que impressões deixa?
Uma semana muito positiva, com a vitória sobre o Varzim e com a vitória na Madeira. Eu estava muito preocupado com o jogo na Madeira, porque é um jogo tradicionalmente difícil nos Barreiros, mas que o Porto conseguiu dar a volta aos 60 e muitos minutos, quer dizer, também estava um jogo que não estava nem desatava, mas com a entrada de Otávio e com a aposta de risco do Sérgio Conceição, em que tira Maxi Pereira e põe Otávio, de facto saiu do joker em 3 minutos, resolveu o problema e resolveu o jogo, e desbloqueou este jogo tão difícil para o Porto. Era um jogo muito importante porque antecede também uma semana de um jogo da manhã importantíssimo contra o Lokomotiv, para fazer os 10 pontos na Champions e para ter uma segurança maior na própria Champions, e com o jogo com o Braga, obviamente são 3 jogos seguidos de uma dificuldade absolutamente extrema. E por isso, o primeiro desafio está ultrapassado, que era este na Madeira, como é evidente. Porque não acredito que nenhum dos 3 grandes não tenha dificuldades. O Porto já passou, mas não acredito que nem o Benfica, nem o Sporting, não tenham dificuldades contra o Marítimo. Quer dizer, é um Marítimo sempre difícil, não está na sua melhor condição.
Está muito mal.
Aliás, até foi bom esta altura em que o Marítimo não está na sua melhor condição, a visita do Porto aos Barreiros. Calha na altura certa, porque daqui a uns meses seguramente não estará assim. E o Porto, o que é facto é que puxou pelos galões, trabalho de formiguinha, resolveu o problema, uma equipe muito fechada do Marítimo, que quase não atacava praticamente, e é assim que jogam contra o Porto. Quer dizer, o Porto tem esta dificuldade acrescida porque todos os caminhos fecham e hoje em dia taticamente conseguem fechar muito bem as equipes, e o Porto tem que ter alguma magia nos seus jogadores.
Aquela primeira parte, enfim, nula.
Não se explica, porque o Porto estava um bocadinho adormecido, e eu também não gostei, mas perante a dificuldade daquele terreno e daquilo que é a história naquele terreno, eu percebo qual é o problema dos jogadores e aquela mala pata que há nos Barreiros de poder sempre haver um resultado negativo. O que é certo é que o Sérgio Conceição está de parabéns porque conseguiu tirar um coelho da cartola e conseguiu trazer 3 pontos e conseguiu ultrapassar um adversário muito difícil no Campeonato Nacional.
Há um minuto ainda para o Jaime e o Telmo acrescentarem algo ao que foi dito sobre o Porto.
Pode começar o Telmo?
Sim, eu não tenho muito a acrescentar. Dizer, o resto, nós não falámos do jogo do Sporting, o jogo do Porto também não tem muito se lhe diga, ou seja, o Porto foi um jogo mais difícil do que aquilo que parece. O Porto, enfim, o Sérgio Conceição diz que o Porto já é a equipa que era. Há uma equipa que não é de certeza o que já era ou o que foi, que é o Marítimo. O Marítimo está num momento de facto mau. Ainda assim, não foi um jogo fácil. De facto, o treinador apostou na entrada do Otávio. O Otávio acabou por desbloquear o jogo. Uma nota só para mais uma vez a facilidade com que se marca um penalti a favor do Porto. Acho que não é penalti em lado nenhum, mas não foi decisivo para o jogo. Mais uma vez, o Vitória Guimarães também não foi. E não há muito mais a dizer.
Não há muito a dizer. A não ser evidentemente que o Porto sentiu dificuldades, mas acabou por resolvê-las nos últimos 20 minutos. E pronto, e nada a dizer relativamente à situação. Pronto, que eu acho que temos muito para falar do Sporting, muito já não será, mas realmente foi um jogo muito mais complexo, eu diria, por tudo que o envolveu, muito mais emocionante, houve muito mais jogo, houve muito mais futebol, e houve condições atmosféricas ainda mais difíceis, muito mais difíceis do que aquelas que enfrentadas pelo futebol do Porto, não é? Porque já tínhamos
tempo não temos, Jaime, agora vamos mesmo terminar. Vamos resumir a emissão e a semana, ao melhor e ao pior, do que passou. Jaime, devolvo-lhe agora a palavra para começar a dizer-nos o pior desta semana.
A lesão de Batalha, nos Açores, com a ruptura do ligamento cruzado anterior, que obriga a paragem de 6 meses. A terceira derrota seguida do Benfica, agora com o Moreirense, agravando a situação da equipa e do Rio Vitória. O abóbada Belenenses, que foi interrompido por suposta agressão ao árbitro, agressão essa que ninguém viu, quer os responsáveis do Bolonenses, quer o presidente do Abóbeda, por declarações feitas, e Ronaldo Camará em risco para o Benfica, pois pode ir a custo zero para o Barcelona ou o Manchester United, que parece que disputa o jogador.
Nuno, o pior da semana.
Pior, a crise de treinadores na segunda circular, deve ser uma epidemia qualquer que está a atravessar aquela zona, porque de facto não se percebe. A solução de Vieira para a crise, que é dizer aos críticos que estou aqui para ficar durante mais 15 anos, por isso eu fico, alguém tinha um cartaz assim, eu fico e vou continuar a ficar, por isso o Benfica, seja o Benfica ou o Malfica, ele fica de qualquer maneira. E por último, estas agressões aos árbitros, não é a primeira, houve uma então a semana passada que tirou 70% da audição dos árbitros nos escalões inferiores, que é uma coisa absolutamente reprovável, quer dizer, alguma coisa tem que ser feita contra isto, como é evidente.
Telmo, o pior da semana.
Obviamente o resultado e a exibição do Benfica e a crise de resultados do Benfica. A dúvida que se instala, a contestação que, sendo compreensível, também penso por vezes não ajuda, saída do peseiro, um bocadinho surpreendente e com uma chicotada psicológica e, sobretudo, sem haver ainda uma alternativa pensada anteriormente, eu acho que o pior eu ficaria por aqui.
E o melhor?
O melhor, enfim, no universo do Benfica, numa semana negativa, obviamente a celebração dos 15 anos do Estádio da Luz, um Benfica que está de facto aí, não é para daqui a 10 anos, é para dominar o futebol nos próximos 10 anos, o que não é a mesma coisa. Uma palavra para Braga e Rio Ave, ali entre os primeiros e a disputar o primeiro lugar. No Benfica também ainda a renovação de João Félix, Miguel Oliveira, vice-campeão do mundo de motociclismo. E já agora uma palavra para o Moreirense, porque temos falado muito da crise do Benfica, mas também houve uma boa equipa que se bateu muito bem no Estádio da Luz.
É justo também dizê-lo a terminar, é pena, mas com o tempo que temos, por vezes não cabe tudo, nem tudo pode ser dito no momento certo, no melhor da semana.
A vitória do Porto nos Barreiros, a solução do banco de Otávio, que Sérgio Conceição tirou, e uma última situação, que o Real Madrid anuncia um contrato com uma marca desportiva por 10 anos, em que essa marca paga 110 milhões de euros por ano ao Real Madrid. Por isso, vejam bem como isto está. Eu não quero dizer a marca, mas pronto, é isso que foi anunciado agora pelo Real Madrid. Vejam bem como o futebol está e os milhões que vão entrando nos cofres dos grandes clubes europeus.
Já em impressões finais, as positivas.
Também está no meu melhor esta questão levantada pelo Nuno. No entanto, eu começaria naturalmente pela vitória difícil, mas justíssima, do Sporting nos Açores. A coragem de Tiago Fernandes em fazer alterações no esquema tático da equipa e que resultaram em pleno. O facto de não ter havido qualquer caso de arbitragem, qualquer erro de arbitragem nos lances polémicos e também o Moreirense, a exibição do Moreirense no Estádio da Luz foi extraordinária, muito boa, e o novo contrato de patrocínio, eu digo a marca da Adidas com o Real Madrid, toda a gente conhece, por 1.100 milhões de euros em 10 anos,
o que
será
conta que
o maior valor no marketing esportivo
europeu. Eu acho
europeu
que tem que pagar mais ao Benfica, isso é que eu acho.
Esta semana vamos voltar a ver Benfica, Sporting e Porto nos palcos europeus, com o Lokomotiv de Moscovo, Porto, com o Ajax, o Benfica e com o Arsenal, o Sporting. Depois das competições europeias, voltamos na rádio, na Antena 1, sábado às 2 da tarde, para antecipar o jogo dos primeiros classificados, Porto Braga e o Sporting Chaves. Antes disso, quinta-feira, na BTV, vamos analisar o desafio entre Tondela e Benfica após o jogo com o Ajax. Ouvimos-nos na rádio e vemos-nos na TV se for assinante do canal institucional do Benfica. Boa semana, seja um grande adepto.